no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versos 1 e 14. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 ao 21. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 14 a 19. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra especial de Natal. Faço a mesma pergunta para muitas pessoas todo ano. O que o Natal significa para você? Essa pergunta é importante para nós, crentes em Jesus Cristo. Para muitos, o período que antecede o Natal é a época mais difícil do ano. Talvez você não creia em Cristo Jesus como o Messias prometido e não seja seu seguidor, e por isso não tenha razão para se alegrar nesse período do ano. Pode ser que este período do ano não seja de alegria, paz e felicidade. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, "Pastor, ore por mim para poder aguentar firme estes próximos dias." Talvez uma pessoa muito querida para você tenha morrido recentemente. Que tipo de Natal você vai ter? Talvez as suas memórias o façam nem sequer querer pensar no Natal. Você já parou para pensar que tanta gente vai passar o Natal sem nenhuma esperança? Reflita sobre o que o Natal significa para tanta gente. Para muitos não significa nada, não passa de um dia como tantos outros. Não podemos nos esquecer que a época do ano, essa é a época do ano em que o comércio mais lucra. É isso que o Natal significa para eles. Uma chance de faturar muito mais. Faturar e faturar. A nossa perspectiva do Natal está totalmente fundamentada na Bíblia. A primeira e mais bonita palavra que revela o que é o Natal é encarnação. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Este é Jesus. Ele é a palavra de Deus para o homem. A palavra mais importante já pronunciada por Deus para o homem foi Jesus. Tudo que Jesus foi, fez e disse era a expressão da palavra de Deus ao mundo. Jesus, a palavra, estava no princípio com Deus. A palavra que estava com Deus e era Deus se tornou carne e habitou entre nós. Isto é encarnação. Este é o mistério de Deus. Deus foi manifestado em carne. A questão mais importante do Natal é saber quem foi Jesus. Quem foi esse homem que viveu 33 anos na Terra? Ele era Deus, Deus que se transformou em carne humana. Deus amou tanto o mundo que arquitetou este plano maravilhoso. Podemos pensar no Natal de duas maneiras. Há o Natal que existiu. Que milagre! Houve a encarnação. Que milagre! Deus entre nós, Emmanuel. Mas um dos pontos mais empolgantes do Natal é a encarnação ainda ocorrida hoje. Mas como assim? Exatamente, a encarnação que ocorre hoje. Jesus quer ser manifestado na nossa carne hoje. Este é o Natal que é. Esta é a encarnação que acontece hoje. Nós, seguidores de Cristo, somos sua habitação, somos seu corpo. Ele se manifesta em nós. Sim, Jesus se tornou carne 2000 anos atrás, mas ele quer se tornar carne todos os dias, na minha carne e na sua carne. Isso para que possamos mostrar e contar ao mundo as boas novas de Natal, do Natal que foi, do Natal que é e que pode ser para muita gente. Ouça a letra de um dos hinos encontrados no hinário para o culto cristão que fala sobre a vinda do rei Jesus como menino em Belém. Diz assim: quem é o menino que está nos braços da mãe, tranquilo, dormindo? E os anjos nos celestiais espaços a quem enaltecem com hinos? É o Cristo Jesus, o rei que anunciou a paz, a quem Deus quer bem. Da Virgem Maria é filho, Jesus que nasceu em Belém. Assim desceu até nós, tão pobre, o rei do céu e da terra. Amou o humilde e também o nobre. Que fique pasmado o universo. É o Cristo Jesus, o rei que foi, será cravado por nós na cruz. Nasceu como um ser humano. Hosana ao menino Jesus. Existem muitos outros hinos de Natal que falam da vinda de Jesus encarnado trazendo reconciliação. Este é apenas um deles. Um amigo meu, pastor, exerce o seu ministério dentro das Nações Unidas e me disse que o tempo todo há cerca de 66 guerras acontecendo no mundo. Dá para imaginar tantos conflitos e tumultos pelo mundo afora? Do que o mundo mais precisa hoje? Ora, de reconciliação. Mesmo a pessoa que não se informa muito sabe como a situação tem piorado em todo o mundo, principalmente no Oriente Médio, entre palestinos e judeus. Um dos principais impasses desse conflito está longe de ser resolvido: a posse da cidade de Jerusalém. O que o mundo mais precisa, quer seja no Oriente Médio, ou bem aí mesmo, na sua cidade, sabe o que é? É de reconciliação. E esta é a boa nova do Natal. O compositor Charles Wesley escreveu assim, ó: paz na terra e misericórdia, Deus e pecador reconciliados. Isso é Natal. Deus e pecador reconciliados. Deus se reconciliou com o pecador porque Jesus veio. E esta reconciliação ainda está acontecendo. Acontece constantemente. O apóstolo Paulo colocou da seguinte maneira: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, a segunda boa nova do Natal é reconciliação. Através da palavra de Deus, percebemos que a reconciliação entre Deus e o homem é a razão da vinda de Jesus. Por que Deus veio à Terra na forma de homem? Por que ele veio na forma de Jesus, o Cristo? Ele veio porque era a única esperança. Se tivéssemos acesso ao céu e à vida eterna por nós mesmos, Jesus teria vindo em vão. Mas isso é inimaginável. Dá para pensar que Deus mandaria seu filho ao mundo para fazer o que fez se não fosse necessário? Precisávamos desesperadamente que Deus viesse ao mundo. Precisamos desesperadamente dele hoje, porque ele era e é a nossa única esperança. Foi por isso que Jesus veio. Segundo o apóstolo Paulo, quando Jesus morreu na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Foi isso que aconteceu na cruz. Jesus nos reconciliou com Deus. Ele reconciliou o mundo com Deus e trouxe aos seus seguidores a mensagem e o ministério desta reconciliação para ser compartilhada com o mundo por nós. Pare e dê uma olhada ao seu redor. Parece que não estamos fazendo um bom trabalho, não é mesmo? Falta tanto ainda. Quando penso na reconciliação que houve através da vinda de Jesus e da sua morte na cruz, vem-me à mente a expressão trono da graça. O escritor do livro de Hebreus explica a reconciliação que houve na cruz de Jesus Cristo. Ele escreve assim, ó: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O termo trono da graça, usado na Bíblia, refere-se a um trono como de um tribunal. Naquele tempo, o trono de julgamento não tinha jurados, era absoluto e soberano, apenas o juiz dava a sentença. Desse trono emanava a justiça. Nem sempre, mas, de vez em quando, havia apelação. O trono simbolizava poder e julgamento. Portanto, a expressão trono da graça é uma metáfora. Imagine um trono de onde você sempre recebe misericórdia para suas falhas. O monarca, o soberano, sempre impede que você receba o que merece e, além disso, dá a você graça para ajudar em tempos de necessidade. Vamos supor que houvesse um juiz na sua cidade, com tal reputação, um juiz que impedisse a punição e mostrasse misericórdia para as falhas dos acusados e que, além disso, ajudasse o acusado, que fosse do tipo que dissesse ao acusado assim: olha, esse tribunal ajudará a resolver os seus problemas, não se preocupe. Você não acha que a notícia iria se espalhar e logo todos iriam querer ser julgados por ele? A expressão trono da graça é uma metáfora, o que não impede que seja verdadeira. Não que Deus seja como o vovozinho que apenas sorri e diz: ei, criança, assim mesmo, está tudo bem. Ou seja, as pessoas estão sujeitas a errarem, por isso vou fingir que nada aconteceu. Não, não, não. Deus não faz isso. Deus é todo-poderoso. O seu trono de graça foi estabelecido a partir da morte de Jesus Cristo na cruz. Porque através da morte de Jesus Cristo, Deus pode exercer sua justiça desse jeito, impedindo que recebamos o que merecemos, porque todo o nosso castigo foi colocado sobre o seu Filho. Além disso, Deus nos dá graça que nos ajuda em tempos de necessidade. É por isso que a palavra reconciliação é uma das palavras mais bonitas do Natal. Ao refletir sobre o Natal deste ano, não pense no aspecto comercial desta data. É, não pense no aspecto familiar. Não pense nas festas e em tantas outras coisas que envolvem o Natal hoje em dia. Busque nas Escrituras as palavras que expressam o verdadeiro significado do Natal. Independentemente das circunstâncias da sua vida pessoal, você pode ter um Natal diferente. Algumas igrejas promovem um culto especial. Uma vela é acesa em cada um dos quatro domingos que antecedem o Natal. Cada vela representa uma verdade do Natal que deve ser relembrada pela igreja. Bom, a primeira vela é a vela da profecia, que relembra as profecias de que Jesus viria ao mundo. A vela seguinte fala sobre encarnação, principalmente a encarnação em nossos corações, e a preparação que deve acontecer antes que Jesus seja encarnado em nossos corações e em nosso corpo. Era isso que o apóstolo Paulo tinha no coração quando orou pela igreja de Éfeso, dizendo: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 19. Sabe, é importante observar que Paulo fez esta oração pelos seguidores de Cristo e não pelos incrédulos. Ele estava orando pelos cristãos e muitos deles eram escravos que não sabiam ler nem escrever, gente simples, sem nenhum destaque na sociedade. Eles eram cristãos absolutamente comuns. Mas, diante do milagre da encarnação e da reconciliação, Paulo diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. E o que ele pede? Ele pede que Cristo cada vez mais sinta-se mais em casa, em nossos corações, vivendo em nós, a partir do momento que passamos a confiar nele. Ele pede que nossas raízes se aprofundem no solo do maravilhoso amor de Deus. E ele pede que compreendamos e experimentamos esse amor como deve ser para todos os filhos de Deus. Essa experiência maravilhosa não é destinada apenas para supercristãos, nem para pregadores apenas. Essa deve ser a experiência de todo crente em Jesus. Cada um de nós pode compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus por nós. A oração de Paulo foi para que cada um tivesse sua própria experiência de conhecer e compreender plenamente esse amor. Paulo estava falando do amor de Jesus por nós. Jesus o ama. Você já experimentou o amor de Jesus por você? Esta foi a oração de Paulo. E eles já eram cristãos. Paulo orou para que eles percebessem a dimensão do amor de Jesus por eles, para que as raízes de cada um se aprofundasse cada vez mais no solo do amor de Jesus, que cada um compreendesse, juntamente com todos os santos, o comprimento, a largura, a profundidade e a altura do amor de Jesus. Por que Paulo fez esta oração por eles? O que você acha que ele estava enfocando? Um poeta séculos atrás fez esta oração. Não o amamos como deveríamos, nem percebemos que somos amados. Sua presença ignoramos e nem sequer desejávamos sua face ver. Senhor, dá-nos um coração verdadeiro e amoroso para conhecer o amor que o Senhor é. É impressionante como os antigos compositores cantavam sobre o amor de Deus, amor que eles experimentaram. Este amor não era apenas ensinado nas Escrituras, mas também vivido por eles. No Inário para o Culto Cristão encontramos, por exemplo, esse tipo de letra. Não há no mundo amor intenso qual o teu amor, Jesus. Profundo, eterno, santo e imenso demonstrado sobre a cruz. A ti, ó Cristo, cada dia louvarei com alegria. E você, meu ouvinte, já conhece este amor? Podemos experimentar a reconciliação com Deus e também o amor e a misericórdia de Deus. Devemos pedir, buscar e bater a porta atrás dessa experiência maravilhosa. Devemos pedir que Deus responda a orações como a que Paulo fez pelos Efésios, porque isso é Natal. A ênfase da segunda vela, por exemplo, é a preparação. Você faz algum preparativo especial quando vai receber uma visita em casa? Puxa, você devia ver como minha esposa limpou a casa na semana passada porque íamos receber visitas. Ela caprichou mesmo, e olha que ela sempre limpa a casa. Mas realmente ela limpou muito bem. Iríamos receber uma visita. As visitas podiam comer no chão até se quisessem, de tão limpo que estava. Como você se sentiria se alguém importante viesse visitá-lo em sua casa? Você que decidiu seguir a Jesus, como se sente sabendo que Jesus está vivendo no seu coração? Paulo orou assim, ó, que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, ou seja, que Cristo encontre no coração de vocês um lar, no qual ele viva bem. Ele também orou assim, que vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. A palavra compreender significa entender o conceito, e a palavra conhecer, sempre que usada nas Escrituras, significa conhecer por experiência. Podemos conhecer as coisas de maneiras diferentes. Existe o conhecimento intelectual, compreender, que é muito importante. Não quero subestimar o seu valor. Mas quando Paulo orou para que eles conhecessem o amor de Cristo, ele estava orando para que os Efésios experimentassem por eles mesmos este amor. Esta foi a oração de Paulo, e a minha oração por mim mesmo e por você nesse Natal. Mas agora vamos voltar às Escrituras para enfocar o que foi e o que é o Natal. Estamos nos concentrando nas palavras encarnação e reconciliação, dois conceitos muito importantes. Devemos orar, pedindo a Deus que esses conceitos não sejam apenas compreendidos intelectualmente, mas também conhecidos por experiência. No fundo do seu coração é onde o verdadeiro Natal deve começar. Por isso, dê o seu coração a Jesus e você descobrirá o que é o Natal. Esta é a prescrição. As Escrituras contam que Natal é encarnação, Deus se tornando homem. O Natal é reconciliação, Jesus acertando nossa relação com Deus. O Natal é comunhão também. Cristo deseja ter comunhão com você e comigo. Isto é Natal, comunhão. Martim Lutero escreveu um hino natalino cuja letra diz assim, ó: Jesus divino, doce criança, faz de mim sua morada. Do meu coração um lugar puro onde o Senhor possa sempre tranquilo estar. Isso é o Natal. E é este Natal que é possível para mim e para você. Basta termos Jesus no coração e vivermos com Ele cada dia. Olha, infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora, mas antes eu lanço um desafio para você, meu amigo. Quero saber se você, que já se reconciliou com Deus, tem compartilhado a mensagem de reconciliação com outras pessoas. Deus entregou a cada um de nós, seguidores de Jesus Cristo, esse ministério. Talvez você ainda não tenha se reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, então eu lhe convido a se acertar com Deus hoje mesmo. Não deixe mais tempo passar. Fale agora com Deus e diga: Senhor, eu creio em Ti, o único Deus verdadeiro, que veio como homem na presença de Jesus Cristo e morreu no meu lugar na cruz. Eu creio que foi sepultado, mas que ressuscitou no terceiro dia. Eu creio em Ti. Senhor, eu te recebo em meu coração e te agradeço por teu amor. Parabéns se você recebeu Jesus hoje. Viva com Ele. Em nome de todos que participam na elaboração deste programa, eu lhe desejo um Natal muito abençoado.
Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.